UOL Flamengo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no canal do UOL. Live depois de um jogo que, por incrível que pareça, teve três situações bem distintas. Começou dando a sensação de que ia ser uma barbada. Afinal de contas, com 3 minutos de jogo, o Gabigol sofreu um pênalti e o zagueiro do Red Bull Bragantino, que fez o pênalti, ele foi expulso. Então você imagina, bola na marca do Cal, 3 minutos, Gabigol vai bater e o Bragantino com menos um. Todo mundo disse, bom, Gabigol vai fazer o gol, 1-0, e da partida aí vem uma goleada. Bom, começou que o Gabigol perdeu o pênalti. Gabigol que normalmente não perde pênalti, esse ano, se não me engano, já é o segundo ou terceiro que ele perde. Chutou na trave. Mas ainda assim, o Flamengo continuou muito melhor, o que era o mínimo que se esperava, já que o Red Bull Bragantino tinha um jogador a menos. E custou um pouquinho, mas acabou fazendo um gol num passe magistral do Arrascaeta. Né? Que diferença faz para o time do Flamengo quando o Arrascaeta joga, e principalmente quando joga bem, como foi o caso hoje. Então meteu 1-0, criou outras situações, não conseguiu marcar. Às vezes não era nem por estar perdendo os gols, né? Teve pelo menos umas duas situações, uma inclusive uma jogada muito bonita, que o Thiago Maia deu de calcanhar para o Gabigol dentro da área. O Gabigol chutou, mas a bola ia entrar, mas bateu no zagueiro e foi para escanteio. Enfim, o Flamengo criou várias situações, mas não conseguiu, ficou só no 1-0. Aí veio o segundo tempo, todo mundo pensa, bom, agora deslancha a goleada. Né? Pois numa bola absolutamente boba, o Arthur Vidal faz um pênalti para o Bragantino. E não dá nem para discutir que não foi pênalti, a imagem é claríssima. Ele engancha o pé dele no jogador do Bragantino. Pênalti, o Elinho vai lá, bate 1-1. E aí, gente, começou aquela inana de sempre. Flamengo cruzando bola alta na área, Flamengo chegando na cara do gol, mas a bola não entrava, o goleiro fazia uma grande defesa, o jogador do Flamengo perdia. Eu já comecei a imaginar, digo, gente, vai ser o fim do mundo, né? O Flamengo já vem de 4 jogos sem vitória. Será que vai se complicar num jogo como esse contra o Red Bull Bragantino no Maracanã com 1 a menos? Pois é, mas aí surgiu a grande figura da partida, Pedro. Pedro meteu 3 gols praticamente em sequência. O primeiro num cruzamento do Cebolinha. Cebolinha que começou no segundo tempo, ele entrou no lugar do Thiago Maia, errando tudo. Mas acertou um cruzamento, um passe rasteiro para trás e o Pedro fez 2-1. E depois o Arrascaeta meteu uma bola linda para o Pedro. E o Pedro de barriga fez o segundo gol. E para finalizar, o Ayrton Lucas tocou também uma bola boa para o Pedro e o Pedro guardou a terceira. Saiu com a bola do jogo e tudo. Resolveu a história toda e deu a partida, o placar que pintava que ia ser no mínimo, né? No início do primeiro tempo, com aqueles 3 minutos, aquele pênalti. Enfim, o Flamengo volta a vencer de goleada, o que é uma coisa que sempre eleva o moral. Mas eu confesso, André Rocha, que teve um determinado momento ali no segundo tempo, depois do gol do Bragantino, que eu me preocupei, viu? Eu me preocupei. Ainda bem que o Pedro estava numa noite iluminada. Boa noite, amigo. Tudo bem? Bem-vindo.
Olá, Renato. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Até num jogo desse, o Flamengo vive a sua Pedro-dependência, né? O Flamengo conseguiu complicar um jogo fácil, né? A gente sabe como é que é o Bragantino contra o Flamengo. Vinha aí sem derrota e tal, o Cleiton fecha o gol, enfim, o Ortiz lá que falha contra o Palmeiras, falha contra tudo que é time, contra o Flamengo, tira a bola, se mata contra o Pedro, de marcar o Pedro e tal. Agora, a partir do momento que sai o pênalti com 3 minutos de jogo, pelo menos da minha parte, eu falei assim, bom, o Flamengo vai ter que fazer muita força para complicar esse jogo. Porque a grande chance de conseguir a vitória, nem que seja arrancada a fórceps, vai ser nos últimos 20 minutos, 25, porque o time não aguenta. Ainda mais um time que está acostumado a jogar, tentando atacar, né? Até tendo fragilidade na defesa, o time do Bragantino está aí, já ficando perto da zona de rebaixamento, é um time muito irregular e até tem uma marcação um pouco frouxa. ia cansar de ficar de correndo atrás do Flamengo, o Flamengo tocando a bola de um lado para o outro. Então era a expectativa. E a expectativa também é essa, né? Em todo jogo do Flamengo que o Pedro está em campo, a expectativa é que ele resolva a parada para o Flamengo. Então, como você falou bem, na parte final, o jogo tomou um roteiro que era esperado. Agora, tem uma coisa que não me desce, eu não entendo, tenho dificuldade para entender. São essas substituições. Eu, pelo menos, não ouvi, se eu tiver errado, por favor, me corrija, nada que apontasse a necessidade da saída do Thiago Maia do jogo. Não vi nenhuma informação que ele tenha se lesionado, qualquer coisa assim, foi uma opção do Dorival. E é uma situação que você tira, você já está sem o João Gomes, o Pulgar está machucado, e você tira o único jogador que tem mais capacidade de roubar a bola. Essa coisa de que tem que ir para cima, empilhando jogadores de ataque na frente, é uma coisa que não me desce. O técnico brasileiro tem muito essa mania de fazer isso. Né? Não só, mas o treinador brasileiro tem muito isso. Ah, tô com um a mais, tem que... O resultado... O Flamengo tá até ganhando o jogo, né? O pênalti foi no início do segundo tempo, a substituição foi no intervalo, saiu do Thiago Maia para entrada do Everson Cebolinha. Mas aí o Vidal estava ali num local onde ele não devia estar. Ele devia estar um pouquinho mais à frente e o Thiago Maia está ali para fazer a cobertura, ali, enfim, naquela situação mais próxima da zaga. E o Dorival acabou fazendo essa opção de saída do Thiago Maia, que, a menos que tenha sido alguma questão física, para mim não tinha nenhuma razão de ser. Né? E aí o Flamengo toma um gol de empate no iníciozinho do segundo tempo. Aí criou aquela situação, o time ficou apressado, que é uma coisa preocupante pensando nas decisões. Se sair atrás no placar, ficar com a necessidade, o time fica apressado. O Everton Cebolinha errou tudo até o lance da assistência para o Pedro e depois também errou a maior parte das jogadas, não ganhou confiança com aquele passe. Continua sendo uma situação preocupante e continua o Flamengo com os seus reservas sem dar uma resposta. O time é isso, o time vive de assistências do Arrascaeta, de momentos do Gabigol, de passes do Everton Ribeiro e dos gols do Pedro. É isso. Então o Flamengo vai viver disso, pelo menos até quarta-feira, provavelmente aquilo que eu já falei aqui, né? A tendência é que os titulares suspensos voltem. Hoje não teve nenhum titular suspenso, que levou cartão amarelo para o Arrascaeta, que não estava pendurado. Então a tendência é ser o time titular na quarta-feira contra o Internacional. E aí depois é só reserva, e se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, é só reserva até o fim do Brasileiro, e os titulares vão ser poupados. Agora, ficam essas pulgas atrás da orelha, em relação a nervosismo, tensão do time quando está precisando correr atrás do resultado, desconcentração, falhas defensivas. O Rodinei conseguiu numa jogada em que ele estava posicionado ali na linha, junto com os outros três companheiros ali na última linha de defesa, mas... Até quando ele está mais próximo, ele não está lá na frente, quando ele está mais próximo dos seus companheiros de defesa, ele consegue estar mal posicionado, ele deu condição para o Arthur num contra-ataque do Bragantino. Então, continuam as mesmas preocupações em relação ao Flamengo e as certezas, entre aspas, que é aquilo que a gente já sabe, talento dos principais jogadores e o Pedro, nesse momento, iluminado como o principal finalizador do time, ainda que o Gabriel seja o artilheiro do Flamengo no ano.
Eu concordo muito com você em relação ao Rodinei. O Rodinei, a carruagem dele virou abóbora, né? É impressionante como ele não está jogando nada, 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 nada. É uma coisa realmente assustadora, né? E vai ser ele o titular.
E o Varela entra e só toca para trás, né? E pois o Varela entra e só toca para trás.
Eu confesso a você saber que eu mal vi o Varela em campo, para ser sincero. Porque eu já estava começando a escrever a minha coluna e nem prestei atenção no Varela. Mas, enfim, agora eu fico me perguntando o seguinte. Tudo que se pensa é exatamente isso que você falou, até escrevi na minha coluna. A tendência é que o coletivo apronto seja contra o Internacional na quarta-feira. Mas será que o Dorival não vai evitar ou pensar em evitar que os jogadores façam dois jogos seguidos? Ele estava com essa obsessão, né? Eu acho até que não faz sentido, porque esses jogadores descansaram algum tempo, né? E depois desse jogo contra o Internacional, naturalmente vão ter mais descanso até a final da Copa do Brasil. Mas você acha que o Dorival vai manter a ideia do coletivo apronto contra o Internacional?
Olha, a informação que eu tinha era que era essa a programação. Agora, no Flamengo, tudo é possível, né? Também tem aquela coisa. Se, por exemplo, na reavaliação, for detectado desgaste em um ou outro jogador pela questão da viagem, enfim, o Arrascaeta com seu problema de pubis, aí pode ser que tenha uma outra mudança. Mas a tendência é que o Davi Luiz, Léo Pereira volte, Felipe Luiz volte, né, o João Gomes volte. E aí, ali na frente, o Thiago Maia deve, quer dizer, no meio-campo o Thiago Maia deve jogar, e ali na frente ele vai reavaliar caso a caso. O Gabigol gosta de jogar todo jogo. O Pedro, ele pode pensar em preservar, não sei, mas também não vejo muito sentido. O Pedro não jogou tanto assim na data FIFA, né? E depois, e principalmente, o time do fim de semana contra o América Mineiro é o reserva, antes da final, sim, da Copa, sim, do Brasil. Sim. É o reserva. Sem então, dúvida, não vejo sentido. Eu acho que seria ótimo. Você tem um adversário que é o vice, né? O segundo colocado no campeonato agora, com a derrota do Fluminense e a vitória do próprio Internacional, é um baita de um teste, pô, né? Eu acho que não faz sentido, vou poupar porque pode machucar e tal. O jogador pode machucar no treino, no aquecimento. Eu acho que esses jogadores têm que ter um jogo, os 11, antes do jogo do dia 12. Até por causa de todas essas questões que a gente está falando aqui, de problemas coletivos, individuais, fazer um jogo forte para poder reavaliar, e aí você tem uma semana para preparar o time para o jogo contra o Corinthians.
Concordo com você. Eu também acho que deve ser escalado, pelo menos no primeiro tempo, tem que ser escalado o time que o Dorival acha que vai jogar a primeira partida na Neoquímica Arena, né? A não ser realmente se, sei lá, o Arrascaeta com o problema dele de pub. Se bem que eu achei o Arrascaeta muito solto hoje, viu? Eu gostei de ver a movimentação do Arrascaeta, sabe? A vontade dele, tá? Então, acho que jogou bem, jogou muito bem. E principalmente, né? Não foi aquele Arrascaeta que você às vezes sentia que ele estava se segurando um pouco, tá? Mas a menos que ele, por exemplo, reclame de alguma dor amanhã, ou no dia seguinte, eu acho que ele deveria jogar sim. Eu acho que pelo menos o primeiro tempo o Flamengo tem que botar o time que vai jogar na Neoquímica Arena. Depois, se quiser poupar, ainda que eu acho que também não precisa poupar tanto assim, porque ainda vai ter um outro jogo, que esse sim vai disputar todo pelos reservas, né? E esse time precisa de ritmo. Esse time titular do Flamengo também precisa de ritmo, precisa estar jogando junto, precisa, sabe, buscar. Agora, o André, eu já tinha essa impressão, nós já tínhamos até conversado sobre isso aqui, mas hoje eu tive a certeza absoluta. O Vidal não pode ser titular desse time, não, cara. O Vidal não marca ninguém também. É impressionante. E ainda hoje fez a lambança do pênalti. Ele é um jogador que até tudo bem, tem um passe mais vertical que o João Gomes, tá, chuta bem. Aliás, ele deu um belo chute hoje de fora da área, que o goleiro fez um defesaço, tá? Mas ele não pode ser o volante titular do time do Flamengo, porque... A falta que o João Gomes, o volume que o João Gomes dá, a falta, o poder de marcação que ele tem, o Vidal não chega nem perto, não te parece, não?
E sem o Thiago Maia, o Vidal e o João Gomes, isso fica, né? Aí é escancarado, né? A gente viu aí no início do segundo tempo que o Flamengo tomou o gol de pênalti, ficou um pouco confuso. O Bragantino saía mesmo com um a menos, tocando a bola, e ninguém conseguia tomar. Isso aí é uma coisa que assim, eu olho para o campo e falo, isso não faz sentido, é uma coisa, para mim é uma substituição para jogar para a galera. Tipo assim, olha, ninguém vai poder reclamar que eu não armei um time ofensivo para buscar o resultado. Porque você fica, o adversário toca a bola e você não tem ninguém para roubar. A não ser ali numa pressão logo que você perde lá no campo de ataque, mas se o adversário consegue sair, e o Bragantino trabalha para isso, né? Pode não fazer toda hora, com muita qualidade, mas trabalha para isso. E ali, quando eles pegaram uma confiança por ter empatado o jogo, eles saíram da pressão várias vezes e aí ficava um buraco no meio, e o Vidal correndo atrás com aquela lentidão. Então, acho que hoje isso não passa, não é nem parâmetro para discussão, assim. O campo deixa muito claro que Thiago Maia e João Gomes são os titulares, porque eles dão volume, eles marcam, eles pressionam e eles tomam a bola para que o time trabalhe. Aí o Felipe Luiz vem com a sua qualidade, o Rodinei, quando estava bem, vinha com a sua força, e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro vão trabalhar na frente, se movimentar. e eles dão esse suporte, também podem participar das jogadas ofensivas, embora não com tanta qualidade quanto esse quarteto. Então, acho que não tem muito o que discutir. O Vidal realmente é um jogador para entrar em determinadas situações, para liderar o time reserva, e mesmo assim ele tem dado suas vaciladas, né? Então, assim, não dá para confiar em Vidal e Cebolinha para mudar um jogo decisivo para o Flamengo. Pode acontecer? Pode, porque decisão, né? Tem Adriano Gabiru, tem Belete, tem todo tipo de personagem na história do futebol. Mas eles hoje não sinalizam nada que você possa confiar assim, não. Se a coisa estiver difícil, o Dorival pode contar com esses dois jogadores que foram as principais contratações na janela ali, europeia, do meio do ano, para o Flamengo mudar o jogo e a coisa acontecer e o time conseguir uma virada, alguma situação assim. Não dá para confiar.
Eu também concordo contigo. Para mim, o time titular está muito claro, né? É exatamente o que vem jogando. Eu só tenho pena da gente continuar a depender do Rodinei, que teve um momento muito bom, mas que para mim já voltou a ser o velho Rodinei de sempre, que se atrapalha. É impressionante, ele hoje não produziu rigorosamente nada. É inacreditável. E até quando chega na linha de fundo, cruza mal, cruza sem olhar, cruza de qualquer maneira. Olha, eu vou te contar.
Tá fora de forma, não fez, né? Nada.
É impressionante. É impressionante isso. E ficou fora de forma no momento que tinha tudo para estar em forma, né? Porque, afinal de contas, passou 8 dias treinando e conseguiu perder a forma nesses 8 dias. Isso eu achei inacreditável, rigorosamente inacreditável. E diz muito contra a vigilância do Dorival e da sua comissão técnica em termos de como esses jogadores se portaram nesses 8 dias, né? Mas, de qualquer maneira, o André, eu acho que o importante foi sair daquela... Eu estava já achando, assim, Aca não vai acabar. Quando fez aquele 1-1 ali, o Flamengo começou a se enrolar, eu digo, pô, só falta essa. Se o Flamengo não ganhasse o jogo de hoje, moralmente, o time corria o risco de chegar na final do primeiro jogo da Neoquímica meio abalado, né? Foi importante ganhar hoje, assim como eu acho importante jogar bem contra o Internacional. Tem que jogar bem contra o Internacional. Tem que mostrar que o time titular está pronto e na ponta dos cascos para jogar essa primeira partida na Neoquímica Arena. Porque o Corinthians é um Corinthians muito mais forte do que aquele Corinthians que o Flamengo venceu por 2-0 na primeira partida na Libertadores e depois confirmou a vitória por 1-0 no Maracanã. O time do Corinthians não está jogando essa barbaridade também toda, não. Mas é um time mais forte, é um time mais entrosado. O Vitor Pereira já sabe qual é o time que ele quer. E outra coisa que me preocupa um pouco é que o Vitor Pereira é muito bom treinador. E ele, nesses 2 jogos do Flamengo, ele deve ter feito observações bem interessantes para ele sobre qual seria a melhor maneira de tentar parar esse time do Flamengo. Então, eu imagino um jogo muito mais complicado, esse primeiro jogo da Neoquímica Arena. Você não acha, não?
Ah, sem dúvida. E, além do Rodinei, o Léo Pereira virou uma certa preocupação também, né? Lógico que a média dele é melhor que a do Rodinei, né? Se você for pegar as últimas partidas, a média dele é melhor. O Rodinei teve problemas contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, né? E o Léo Pereira teve atuações muito seguras, em contraste, mas nesse último jogo aí contra o Fortaleza ele foi uma lástima, né? Então, no Fla-Flu também não foi tão bem assim, mas tudo bem, nem o time todo não foi. Mas é uma preocupação também. E o Corinthians, em relação ao Vitor Pereira, eu acho que não há discussão, ainda que o Flamengo seja campeão, eu acho que não há discussão entre quem é melhor técnico entre o Vitor, pelo menos para mim não tem, entre o Vitor Pereira e o Dorival Júnior. Inclusive, o Flamengo tem, novamente, um problema que é condicionado pela própria estrutura do clube, que é ter um time titular definido, padrão, e que o adversário sabe que muito provavelmente, a menos que aconteça um problema no próprio Flamengo, vai ser aquele time que vai estar em campo. Então, do mesmo jeito que o Abel Ferreira, embora o Palmeiras tenha vencido pela falha do Andrés Pereira na prorrogação, o Palmeiras se livrou de perder a final da Libertadores naquela reta final ali, que, por exemplo, Michel poderia ter feito aquele gol da vitória, a partir do momento em que o Abel Ferreira teve a possibilidade de estudar o Flamengo, ele conseguiu organizar aquela jogada que conseguiu abrir o placar. Por quê? Porque ele tem mecanismos e não tem também essa coisa de um time, embora ele esteja com um time mais ou menos definido, mas ele pode fazer uma alteração aqui, uma ali, uma inversão do Roger Guedes com o Mosquito, que, aliás, saiu um gol contra o Atlético Goianiense do Corinthians dessa forma, estava o Mosquito pela esquerda e o Roger Guedes pela direita. Pode montar alguma coisa para surpreender, enquanto que o Dorival está ali muito fechadinho. É aquele time titular, os reservas não correspondem, tem titulares que são, né, absolutos, vaga cativa pela própria qualidade dos jogadores. Então ele tem, assim como o Abel Ferreira, a possibilidade de estudar esse time, enquanto que ele pode mexer em uma coisa aqui e outra ali para tentar surpreender, porque tem repertório para isso, mais repertório, a meu ver, que o Dorival.
O que eu temo, às vezes, é quando o Flamengo se enfrenta com um adversário muito fechado, como em determinado momento o Bragantino foi hoje, e ele fica naquela coisa de rodar para lá, rodar para cá, rodar para... Eu acho que o Flamengo tinha que ter algumas soluções alternativas, né? Mas não tem, porque os reservas que ele tem, que são o Cebolinha e o Marinho, quando entram não estão dando resultado, né? Então, infelizmente, não estão realmente rendendo o suficiente para mudar um jogo, porque são jogadores que, pelas características deles, são jogadores de características bem diferentes do que os titulares. Então, se tivessem jogando direito e entrassem, poderiam dar uma alternativa em determinadas situações. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. Tem que o time titular jogar e jogar bem. E se jogar bem, aí sim, eu acho que tem condição de ganhar os dois títulos. Olha aqui, André, vamos fazer o nosso primeiro intervalo agora. Galera, senta o dedo no like aí. Voltamos já já, um minutinho. Não sai daí, não.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta, então, para continuar a nossa live do UOL, depois dessa goleada do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino, 4-1, um placar que sugere que o jogo foi um passeio, mas houve um determinado momento da partida que eu confesso que eu fiquei preocupado, e o André já ressaltou aqui, que é aquele momento que, às vezes, o Flamengo expõe alguns dos seus problemas, algumas das suas dificuldades. Ô André, como é que você espera que vá ser esse jogo contra o Internacional, hein? Internacional que retomou hoje a vice-liderança do campeonato, com a derrota do Fluminense para o Atlético Mineiro. Então, o Internacional volta a ser vice-líder e, se o Palmeiras tropeçar, ele vai vir babando aqui para o Rio de Janeiro, né? De qualquer maneira, para esse jogo para o Internacional é importantíssimo, porque ele quer garantir a vaga direto na fase de grupos, né? E se ele ficar no G4, independentemente de quem ganhar a Libertadores ou Copa do Brasil, o Internacional terá sua vaga garantida direto na fase de grupos. Você acha que tende a ser um jogo difícil para o Flamengo?
Olha, por conta da final da Copa Sul-Americana, eu não vi o jogo do Internacional ainda, né? Está gravado aqui, mas eu não vi. Então, eu não sei como é que foi o jogo hoje, também não sei se tem alguém suspenso, tem algum problema. Então, eu vou falar em cima da formação ideal, e eu acho também que não vai mudar muito. O Mano não vai mudar muito a sua ideia de jogo em função do desfalque. Então, vou falar nomes aqui. Se não for um, vai ser o substituto e vai tentar explorar as mesmas coisas. Eu imagino o Internacional fechando o meio e a direita do Flamengo, que é o que a maioria dos times está fazendo. Você bloqueia ali aquela possibilidade de combinação Zé Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro por dentro, e você fecha o corredor do Rodinei, que não está dando nem, não está tendo tanto trabalho assim, que o Rodinei não está com aquela explosão que ele tinha antes, e também a jogada já está manjada, já está marcada, enfim, a mesma coisa do ano passado. Você tira o Isla e bota o Rodinei, e você mexe só um pouquinho ali, porque o Everton Ribeiro vai estar um pouquinho mais para dentro, mas a ideia é a mesma, abrir o corredor para o Rodinei. Então, assim, os adversários já têm. Agora, é lógico que é difícil segurar, porque o Arrascaeta pode tirar da cartola um passe, o Everton Ribeiro também, o Gabigol com a sua movimentação, né? E isso o Dorival estimula muito, que são os quatro, o Pedro mais na referência, mas saindo para cá, para lá, para a direita, para a esquerda, mas sem abrir muito na ponta, né? Ficar na zona de conclusão ali, e o Gabigol, Everton Ribeiro e o Arrascaeta, sim, com liberdade total de se movimentar. Então, eles acabam criando dificuldades para o adversário, e isso aí não adianta. Todo mundo vai sofrer com isso, vai ter que marcar muito para fechar, mas o Internacional vai tentar fazer isso, e com o cuidado da lateral direita, né? E também atacar o lado direito do Flamengo. E eles têm um bom jogador para fazer isso, um jogador rápido, que é aquele Pedro Henrique, um lourinho, que é um jogador de velocidade, também ajuda atrás e tal, tem muita saúde, muita vontade. Então, acho que se ele não for suspenso, não se lesionou, não tem informações ainda sobre o jogo do Internacional, então é um cara que pode criar problema. Então, é um teste válido, porque é um time com capacidade de competir e ainda tem alguma coisa em disputa no campeonato. Na verdade, o Internacional, assim, todo mundo tem que estar jogando também pelo G4, né? Porque...
Sim.
O Internacional só está jogando brasileiro, não tem porquê, né? Não chegar no Maracanã e tentar competir, sem contar que o Mano tem aquela questão toda com o Flamengo, da saída dele e tal, né? Todos os problemas que ele passou lá. O Internacional também tem suas questões históricas do Flamengo, perda do título de 2020. Então a gente sabe, o Internacional vai vir para competir. Não tô dizendo que vai bater nem nada, acho que vai competir de forma leal, não é um time violento, mas vai dar para criar dificuldade para o Flamengo, e isso é ótimo. Quanto mais dificuldade o Internacional criar para o Flamengo, melhor, porque o Flamengo vai ter um teste mais forte. Eu vejo o jogo mais por aí mesmo.
Curioso, né, que vai ser aquele jogo. Lembra da conversa do Dorival com o Mano na saída do jogo do turno?
Na estreia, né, do Mano, Dorival, né?
Estreia do Dorival. Isso, Dorival, coitado, pegou aquele time, desceu no aeroporto lá do... Como é o nome do aeroporto de São Paulo? Salgado Filho, acho. Enfim, desceu lá e foi direto pro Beira-Rio, né? Não treinou ninguém. E aí o Mano disse para ele aquela frase famosa, né? Disse, olha, o meu também estava bagunçado, mas deu para arrumar, vai dar para arrumar. Ele agora vai enfrentar o Flamengo do Dorival arrumado. Teoricamente, pelo menos, a profecia dele se cumpriu. Então vai ser curioso ver. Os dois são muito amigos, o Mano e o Dorival. Vai ser um jogo bem interessante de ver. Eu acho que vai ser um excelente teste. Eu acho que é a melhor coisa para o Flamengo é ter esse teste. E não se enfrentasse mais dois times mequetrefe de final de tabela, não seria um teste bom como vai ser esse jogo contra o Internacional. Em que eu digo que o resultado não é nem o mais importante. O mais importante que eu quero ver nesse jogo é o desempenho do time do Flamengo. Como é que o time do Flamengo vai jogar. Esse Pedro Henrique que você se refere é o jogador que o Dorival está pedindo para o Flamengo contratar no ano que vem, não é isso não?
Surgiu essa notícia, não sei de onde saiu e enfim, qual é a realidade disso, né? Porque se fala muito em... Né? Tem muita especulação. No ano todo, né, se faz especulação. Não tem nem janela aberta agora e se fala em jogadores indo para cá, indo para lá. Mas seria um jogador agudo, né? Um jogador rápido, de velocidade, com potencial a ser desenvolvido. Poderia ser um reforço, não para chegar a assumir posição, mas é um jogador que cai, vai bem dos dois lados do campo, então isso aí também é interessante. É um cara que pode abrir o jogo pelo lado direito, né, dar uma agressividade pelo lado direito, considerando que o Mateuzinho e o Varela, com a saída do Rodinei, são laterais que atacam mais por dentro, né, não é aquela coisa aguda. Se bem que o Rodinei inventou de querer jogar por dentro, né, sem ter qualidade para isso, erra passe, é um jogador aleatório demais para um momento decisivo desse do Flamengo ser titular. Mas, enfim, a gente está falando de outra coisa. Mas esse Pedro Henrique pode ser um jogador interessante, sim, justamente por essa característica de ser um cara agudo e ser um cara também que sustenta contra-ataque. Ele é aquele cara que você pode meter a bola nele, que ele vai arrancar com a bola para chegar na linha de fundo, para dar assistência, finaliza também. Não é um craque, não é um jogador de grande talento, mas é um cara que pode se desenvolver, já está se desenvolvendo no Internacional, e pode se desenvolver no Flamengo também.
Eu acho que, independentemente dele vir ou não, o que eu estou gostando de ver é o Dorival já fazer planos, né? O que mostra que o Dorival pretende continuar, né? Mas, olha, Dorival tem que ganhar os títulos, principalmente.
Tem que saber se pretende continuar com ele, né?
Pois é, isso é que eu digo. Tem que ganhar. Se perdeu, pelo amor de Deus. Bati aqui na madeira, mas se perder os títulos, Deus me livre. Acho muito difícil que o Dorival fique, por melhor que tenha aparecido
não, não
a
fica.
Recuperação que ele
não
saiu.
Fica.
Eu acho que ninguém fica. Eu acho que ninguém
se
fica
perder
perdendo.
Os títulos,
perdendo
não. É, e se ganhar a Copa do Brasil só, também não sei. Se ele perder a Libertadores, eu não sei. Não sei se ele fica.
É, eu também não. Eu acho que a garantia para ele ficar é ganhar a Libertadores. Se ele ganhar a Libertadores, ele não precisa nem ter ganhado a Copa do Brasil. Se ele perder a Copa do Brasil, mas ganhar a Libertadores, ele fica. É o que eu sempre digo do ano do Abel no ano passado. Que ele perdeu todos os títulos, mas ganhou a Libertadores. E aí virou todo mundo elogiando. Tá, afinal de contas, é a competição mais importante da Sul-América. Né? Então não tem dúvida de que se ganhar, fica. Aliás, eu estou curioso para saber se o Rogério Ceni vai ficar no São Paulo. Porque ele deu uma entrevista em que ele disse que se ele não ganhasse a Sul-Americana, ele mesmo saía. Será que ele vai sair, André? Você viu o jogo hoje?
Vi o jogo, sim. Ah, o Del Valle é mais time que o São Paulo. Eu acho que você não dá pra... Tipo assim, folha salarial e tal. Tá, beleza. Vai discutir o São Paulo tem melhor, o melhor, né, mais poder aquisitivo, ainda que tenha muitas dívidas, mas tem capacidade de investimento pelas receitas maiores e tal. Mas o Del Valle tem um trabalho, né, ali, consolidado. E, pô, o São Paulo não tem um jogador da qualidade daquele Faravelli, entendeu? O Lautaro Dias deitou e rolou, como o Caleri não conseguiu, o Luciano não conseguiu, enfim. O Del Valle é aquilo que a gente já conhece, né? Um trabalho consolidado ali, foi campeão primeiro com um técnico de 35 anos, o Ramírez, agora
Miguel
com
Ramírez.
Outro treinador de 37, o Miguel Espanhol, agora um argentino de 37 anos, enfim. O Del Valle é aquilo que a gente já conhece, né? O Del Valle tem que ter... Merece respeito, né? Passou pelo Flamengo, tomou alguns sacodes do Flamengo, mas deu a maior goleada que o Flamengo já levou numa Libertadores, né? E com dois títulos sul-americanos, um trabalho de só 10 anos, tem que respeitar, hein?
E outra coisa,
não tem nem,
né,
torcida.
Tem um dado aí para os supersticiosos, né? No ano que o Del Valle ganhou a Sul-Americana, o Flamengo ganhou a Libertadores. Né? Ou seja,
perfeito,
temos uma
perfeito.
Boa chance de devolver, de fazer de novo perfeito. A Recopa Sul-Americana com o Del Valle.
É verdade. Verdade.
É, exatamente. Mesmo ano, né? Os dois ganharam. Um ganhou a Sul-Americana e o outro ganhou a Libertadores. É, André, mais alguma consideração?
E fizeram dois jogos bem legais.
Bem legais.
Fizeram dois jogos
legais.
Bem legais na Recopa
bem legais,
Sul-Americana.
É verdade.
Né?
É verdade. É verdade. Dois jogos excelentes. E na Libertadores, aí já com o Domenech, né? Ele meteu 5 no Flamengo, como você lembrou, e depois tomou uma goleada do Flamengo aqui. Esse time do Del Valle, claro, já é outro treinador, mudou alguns jogadores, tudo bem, mas ele é sempre muito bem armadinho. Isso é o que eu acho impressionante. Você via hoje, mesmo nos momentos que o São Paulo pressionava, o Del Valle sabe exatamente o que fazer. Sabe exatamente como sair, fazer as triangulações, buscar os caras que estão nas costas das... Olha, timezinho que dá gosto de ver. Se Deus quiser, teremos mais dois jogos.
E o Flamengo podia ir atrás. E o Flamengo podia ir atrás desse Faravelli, hein?
É verdade.
Para
introduzir
ali uma alternativa. Tudo bem, ele se encaixa muito bem naquele contexto ali, naquele coletivo ali. Mas é um jogador, pô, excelente. Já mostrou isso várias e várias vezes. Inclusive dando trabalho para o Flamengo lá em 2019. Eu acho que era um cara que o Flamengo podia olhar com carinho ali
para
reposição a Everton Ribeiro, Arrascaeta, alternar ali com eles. É um cara que podia se olhar com bastante carinho para ele.
Concordo contigo. Bom, temos os gols. Vamos ver os gols então aí, André, e conversar sobre eles?
Opa.
Temos 5 gols aí para mostrar. Primeiro gol, aí é o passe do Arrascaeta, é
bolão do Arrascaeta.
Espetacular para o Pedro. E aí o Gabigol.
Esse deslocamento do Gabigol do centro para a esquerda para entrar nas costas da defesa é o melhor movimento para ele. Por quê? Porque ele vai receber essa bola no pé bom, ó. Olha lá. Ele vai receber. Ele recebe essa bola pela direita, ele se enrola todo para finalizar. Ali ele é preciso. Então é uma jogada que pode se repetir mais vezes. Aí é idiotice do Vidal, né? Não tem outra palavra
para
usar.
Cara. Que pênalti bizarro, inacreditável, né? Quase complica um jogo mole. O Vidal quer ser
e
malandro.
Quem deveria estar ali? O Thiago Maia, né?
É, Verdade, verdade, que foi substituído pelo Cebolinha. Eu não tenho notícia de que que o Thiago sentiu nada, não. Eu acho que o Dorival quis se valer de ter um jogador a mais e meteu mais um atacante.
Ah, isso aí não me desce.
É, eu também não gosto da ideia, não. Aí estamos no segundo gol, enfim, o Cebolinha vai fazer uma jogada decente, ele cruza e o Pedro desempata.
E o Pedro pedrou, né?
O Pedro que tinha perdido um gol pouco antes, numa cabeçada, que ele cabeceia em
É
cima do
isso.
goleiro e no rebote ele fica com medo de dividir com o goleiro. Mas aí ele vai dessa vez e.
É, mas
Rápido, o
ele é
Pedro é
bom demais,
impressionante,
né?
né? Ele é bom demais, ele é
Pro
bom
nível do
demais. E
futebol
nessa.
jogado aqui, ele
É,
sobra.
ele exagera. Aí o passe do Arrascaeta é obsceno também, né? O Arrascaeta bota a bola
É.
na cabeça do Pedro, sem goleiro, sem nada. Tipo assim, amigo, é só botar lá pra dentro. E ele bota de barriga.
É. É muito recurso
Arrasca.
aí.
É, o Arrasca joga muita
Finalizador
bola também.
impressionante. Né, o passe do Arrascaeta é sacanagem, né?
É. E de primeira, né? De primeira. Nem
Sim.
recebeu a bola no fundo e de primeira virou. Aí o Vidal mete, o Ayrton Lucas é quem dá o passe para esse terceiro gol, então.
É.
Que é o que
Foi uma boa
liquida a
bola, viu?
parada.
O
Boa
Ayrton
bola.
Lucas não fez um grande jogo assim, andou errando umas coisas meio bobas, mas essa assistência aí foi bem legal, né?
Excelente,
Por
excelente
dentro.
assistência. É verdade, é verdade.
É. E o
Ele fez uma
Pedro
jogada bonita
empenou o Cleiton,
também.
né?
Ele fez uma jogada
Cleiton
bonita
Noia.
também. Cleiton Neuer. Contra o
Só
Flamengo é
joga
sempre
contra o
Neuer, é
Flamengo essa
verdade.
figura.
Mas o Ayrton Lucas fez uma jogada bonita também, que ele concluiu. Eu não me
Sim,
lembro agora se
verdade,
o.
no primeiro tempo.
Exatamente. Ele não, eu sinto mais falta do Ayrton Lucas chegar na linha de fundo. Porque o Ayrton Lucas era um jogador que no Fluminense ia muito à linha de fundo. Ele está apoiando direto no Flamengo. Mas eu estou achando que ele está indo pouco à linha de fundo. Mas esse passe dele hoje aí valeu, valeu o ingresso, como costumavam dizer os antigos. É, temos estatística para botar também na tela? Olha aí as
Opa.
estatísticas. Posse de bola foi uma covardia, né? Disparado melhor o Flamengo. Finalizações
É. É,
também, 23 a 5.
foi tudo muito condicionado a essa vantagem numérica, né? Ainda que não tenha saído gol na cobrança do pênalti, mas 11 contra 10 aí fica muito difícil para um time como o Bragantino. Se fosse um time que fosse forte defensivamente, tal, por exemplo, Ceará, né? Agora, o Ceará também teria problema se tivesse um jogador expulso naquele jogo com o Flamengo. Logo aos 3 minutos, né? A expulsão do Jô foi aos 16, o Ceará estava empatando o jogo e tal. Agora, 3 minutos, né? Mesmo que com o jogo 0-0, é muito tempo para correr atrás de um time que sabe tocar a bola, que roda a bola, ainda que às vezes se afobe, mas vai fazer o adversário correr, cansar, e os números são reflexo disso, né? 23 a 5, 10 a 3, 91% de acerto de passes e tal. Então, 10 escanteios a 1 é atropelo, né? Um atropelo que demorou a se refletir em gols.
É verdade. Bom, vamos então para as atuações. Começamos hoje. Você começa com o Santos. Como é que você viu o Santos hoje?
Santos hoje, no que eu lembro, não fez nenhuma pataquada como nos últimos jogos, né? Teve até algumas finalizações, poucas do Bragantino. É difícil avaliar, né? Porque 11 contra 10, praticamente o jogo todo. E o pênalti não tinha o que fazer, né? Quem fez a bobagem foi o Vidal. Dá
Verdade.
nota 7 pro Santos, vai lá.
Era o que eu estava pensando, te acompanho. Te acompanho na avaliação e na nota. 7 para o Santos. Aí chegamos então no Rodinei. Rodinei, meu filho, tá difícil, hein? Tá difícil. Você só tá fazendo lambança. Vou te contar. Para não dizer que você não fez nada que prestasse, foi você quem passou a bola para o Arrascaeta no lance do segundo gol do Pedro. Que o Arrascaeta, na linha de fundo, vai lá e dá um tapa de primeira e bota na cabeça do Pedro. Mas é muito pouco, cara. É muito pouco. Eu vou te dar nota 4.
Eu vou dar 4,5 só para ficar diferente por causa desse lance. Porque fora isso, nossa senhora, ele não tá compensando na frente as bobagens que ele faz atrás, até num jogo desse em que o adversário ataca muito pouco porque ficou com um homem a menos. É impressionante. E você olha e não vê perspectiva, né? Porque não tem um substituto que você fala, não, bota esse cara aí, que ele não vai falhar. Pode falhar o Mateuzinho. O Varela não tem avaliação ainda do Varela. Ele entrou naquele jogo com o Ceará, que é um jogo cheio de reserva, complicado e tal, e era o primeiro jogo dele. E hoje entrou algum outro jogo, não lembro exatamente. E agora esse jogo que entrou no segundo tempo, o jogo já resolvido e tal, mas ele pega a bola e toca para trás. Pega a bola e toca para trás. Não tenta aproveitar um jogo desse que já está fácil e tal, para tentar um 2 chegar na linha de fundo e tal. Então é um jogador que você não percebe muita iniciativa também na seleção uruguaia. Ele também não é esse cara de tocar e aprofundar. E o problema é que a forma de jogar do Flamengo pede isso, né? Porque o Everton Ribeiro vem para dentro, porque é canhoto, o Gabigol vem para dentro, porque é canhoto. Então, os jogadores que circulam ali, ninguém ataca aquele corredor e chega no fundo. Então, acaba sendo o Rodinei, né? O Rodinei é o Mateuzinho. E o Varela, a gente ainda não tem uma certeza, né? Mas, enfim, 4,5 para o Rodinei.
E para o Varela?
Ah, o Varela entrou. Ah, pô, o Varela, acho que não dá nem para dar nota, sei lá. E não fez nada demais, então sim.
É, sem nota, concordo contigo. É, eu também não vi, não conseguiu fazer nada, sem nota. Fabrício Bruno, o que você achou do Fabrício Bruno hoje?
Ah, esse aí, eu sinceramente, ele seria o titular da zaga. Ele e o Davi Luiz. Joga o Davi Luiz lá pro lado esquerdo, tudo bem, vai ficar o Davi Luiz com o Felipe Luiz, os dois mais velhos, mais lentos e tal. Mas eu confiaria mais no Fabrício Bruno para fazer a cobertura do Rodinei. E ele está muito bem, e ele tem um tempo de bola em escanteio muito bom. É o zagueiro com mais possibilidade de fazer gol de cabeça, de bola parada no Flamengo. Por mim, ele seria titular. E ele jogou muito bem hoje. Não tenho o que falar dele, nota 8.
Eu também achei que ele jogou muito bem. Tem uma bola no primeiro tempo que ele faz uma cobertura. É impressionante a velocidade dele, como é que ele sai atrás e chega a tempo de fazer o bloqueio. Não me lembro quem era o atacante, eu acho que era o Arthur, do Red Bull Bragantino, e ele consegue chegar e bloquear antes do chute. Achei ele também muito bem, acompanha o teu 8 e acompanha a tua ideia, que eu também gostaria de vê-lo titular ao lado do Davi Luiz. Depois da última atuação do Léo Pereira, eu confesso que fiquei com calafrios. Vamos ver como é que ele vai jogar contra o Internacional. Pablo. O Pablo eu também achei que não comprometeu. Não jogou tão bem como acho que jogou o Fabrício Bruno. Teve atuação facilitada porque o Bragantino ficou com menos um jogador e tirou um atacante. Mas foi seguro. No, fez o básico sem problemas. Eu vou dar nota 7 pro Pablo.
7 está de bom tamanho. A atuação dele foi correta ali. E o Fabrício Bruno do lado dele facilita muito, né? Um zagueiro jogando muito sempre contribui para que o outro cresça. O Pablo andou meio, né, vacilando aí, fazendo umas pataquadas, mas com o Fabrício Bruno crescendo, ele acaba crescendo junto. Então jogou bem.
Beleza. Você acompanhou a minha nota? Deu 7 também?
Também.
Beleza. Ayrton Lucas. Que nota você dá para o Ayrton Lucas?
Vou dar 7,5. Ele teve aquela finalização, teve a assistência para o Pedro, principalmente. Eu acho essa grande jogada dele no jogo. Teve uma ou outra iniciativa ali. Tem essa questão de não chegar tanto à linha de fundo e tal. Mas eu acho que ele jogou bem dentro do contexto em que ele praticamente só tinha que atacar, né? Errou uma outra coisa. Tinha uns passes que ele cruzava a bola na intermediária. E tocava para ninguém e saiu um contra-ataque, um início de contra-ataque com o Bragantino, mas alguém vinha ali, roubava a bola. Às vezes ele mesmo teve um lance que ele mesmo voltou e roubou a bola. Achei que ele jogou bem. Vou dar nota 7,5 para ele, tá bom.
Tá, eu vou dar 8 pelo passe. Eu concordo com você, ele acho que jogou bem também, mas aquele passe dele foi espetacular. Nota 8 para ele, para o Ayrton Lucas. Aí chegamos a Thiago Maia. Eu achei que o Thiago Maia fez um partidaço no primeiro tempo. Deu um passe de calcanhar para o Gabigol, que foi espetacular. Eu não entendi.
Que não foi ele, não. Foi o Everton Ribeiro, hein?
Não,
depois
foi
tem
ele.
Que ver, mas
foi
eu ele. Acho que foi ele.
Eu acho que não. Acho que foi ele. Espigadão, grande. O Everton Ribeiro é mais baixinho. Eu acho que foi ele mesmo. Mas, enfim, eu gostei muito da atuação do Thiago Maia. Eu vou dar 8,5 para o Thiago Maia. Só não entendi por que ele saiu.
Independentemente se foi ele ou não que deu o passe, se foi ele é um a mais, né, no jogo, uma jogada diferente. Mas ele fez um ótimo primeiro tempo e ele vem jogando muito bem, né? É, e ele está conseguindo manter uma média, nesse momento agora, nesses últimos jogos, superior até a do João Gomes em desempenho. Então, dá 8. E não entendi também a substituição dele.
É, eu também não. No lugar dele entrou o Cebolinha. Que nota só dá para o Cebolinha?
5 pela assistência para o Pedro, né? O resto, a maior parte das coisas, ele errou. E teve um lance feio, que ele tropeçou na bola, caiu em cima da bola. Foi um negócio horroroso, assim. Não é condizente com um jogador que já mostrou qualidade como ele. Ele ainda não se situou no Flamengo. Não sei se um dia vai se situar, se vai se achar, né? E, enfim, pode contribuir aí nessa reta final, nas decisões. Mas não há nada que indica uma possibilidade disso. É um jogador que não tem acrescentado tanto. Mas pelo passe vai ganhar 5.
É, eu vou dar 6 pelo passe, porque eu achei o passe, pelo menos, e foi num momento meio dramático do jogo, né? Aquele 1-1 parecia encruado, não estava querendo sair, e ele aí consegue botar a bola para o Pedro. Vou dar 6 só pela importância do passe que ele deu para o Pedro. Mas concordo com você que ele continua errando muito mais do que acertando. É, e eu também tenho dúvidas se ele vai voltar algum dia a ser o Cebolinha que ele foi no Grêmio e na própria seleção brasileira, na Copa América.
Nem precisa ser isso tudo. Ele ser útil num jogo importante. Ser útil, contribuir. Não precisa ser decisivo. Ele sendo útil, ajudando, já está ótimo. Pelo menos nessa temporada. Né? Se ele ficar na próxima no Flamengo, aí a gente tem que ver. Vai lá.
Vidal, eu vou dar nota 6 para ele também. É, ele fez uma lambança monstruosa, mas ele deu um chute bonito. No apoio ao ataque, eu acho que ele contribuiu, ele distribuiu bem os passes, mas eu insisto, ele não pode ser titular, não. O titular é o João Gomes. A nota 6 para ele por hoje.
Eu vou dar 5,5. Eu achei aquela falha bem grave, bem feia. Fazer um pênalti ali para complicou totalmente o jogo. Mas concordo que depois ele contribuiu com alguns bons passes e aquele chute dele realmente foi espetacular. É uma coisa que ele pode fazer mais vezes. Esse tipo do Flamengo não tem muito essa característica, né, de chute de fora da área. É, eu acho que ele pode, quando ele entrar no jogo, nesses jogos decisivos, né, não começar jogando, mas quando ele entrar, ele pode contribuir com esse tipo de finalização. Mas o pênalti é imperdoável, embora a culpa maior para mim seja do Dorival, que o Vidal não tinha que estar ali. Quem tinha que estar ali era o Thiago Maia.
Beleza. Que nota você deu para ele, então?
Você deu...
5,5, não foi? Eu dei 6, você deu 5,5.
É, eu dei 5,5, isso mesmo.
Beleza. É. Everton Ribeiro. Eu achei que o Everton Ribeiro jogou bem, mas eu continuo, cara, eu não adianta. Cada vez que o Everton Ribeiro chuta gol, eu me lembro do Renato Pé-Murcho. Como tem pouca potência naquela canhota, é impressionante. Hoje teve umas 2 ou 3 jogadas que ele concluiu, uma inclusive que o goleiro fez uma boa defesa, mas sempre com um chutinho meio murcho, né? Agora, tecnicamente, fez milhares de jogadas. Ele, o Arrascaeta no time, o Flamengo é outro time, né? Então eu vou dar nota 7,5 para o Everton Ribeiro.
Eu vou dar 7, não achei que ele contribuiu tanto assim dessa vez, não. Andou errando mais, fazendo mais bobagem, armando contra-ataque pro Bragantino, perdendo mais bola boba. Mas, no geral, assim, lógico, ele é um cara que sempre contribui, né? E ele, junto com o Arrascaeta, como você falou, o Flamengo fica diferente. Então, nota 7 tá bom.
Matheus França.
Ah, sem nota, né? Mal tocou na bola.
Ele deu um passe bonito, quase saiu um gol no finalzinho. Quase, eu vou dar um 6 para ele, por incentivo. Porque eu achei que esse menino tem que jogar mais, Dorival. É. Tem que jogar mais o Matheus França. Esse garoto sabe, joga muito a bola.
Ele vai jogar. Eu espero. Nesses jogos aí dos reservas, ele vai jogar direto.
É, tomara. Titular. Titular nos reservas.
Sim, titular.
Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta gastou a bola hoje. Arrascaeta hoje, para mim, nota 10. Voltou a ser o maestro que a gente estava sentindo tanta falta. Dei nota 10 para Arrascaeta. Você, André?
Vou dar 9,5, porque o 10 eu vou guardar para outro jogador.
Tá certo. Vitor Hugo entrou no lugar dele, esse eu nem vi em campo, para ser sincero. Então, acho que é melhor dar 100.
E fez bobagem quando entrou. Andou fazendo uma bobagem. É quis dar uma enfeitada, perdeu umas jogadas e tal. Eu presto atenção muito nele, né? É, porque é um jogador que eu aposto muito, mas precisa voltar. Não tá bem. Não entra bem, quando começa no time reserva também não joga bem. É, eu vou dar nota 4 para ele.
Tá certo. É... Gabigol, que nota você dá pro Gabigol?
Então, o Gabigol tem uma coisa que eu não entendo, que eu não tenho entendido nesses pênaltis que ele perde, que é o seguinte: pô, ele tem todo aquele método para antecipar qual é o... É, exato, deslocar o goleiro. Para que jogar tão aberto? Para que tirar tanto? Ele já viu que o goleiro caiu para um lado, a bola vai no outro. Não precisa abrir tanto na hora de bater. Né? Não estou querendo ensinar o padre Rezamista, quem sou eu para fazer isso? Mas é uma coisa que, assim, olhando, eu não entendo para que ele precisa abrir tanto aquela cobrança se ele já deslocou o goleiro. Já é o segundo ou terceiro que ele perde assim, mandando na trave, porque abre demais a cobrança. Fora isso, jogou muito bem. E aquela jogada ali do primeiro gol, que ele desloca para finalizar de canhota pela esquerda, aquela jogada ali é uma jogada mortal e que ele tem que repetir mais vezes nos jogos. Nota 8 para o Gabigol.
É, eu vou dar até um pouquinho mais, vou dar 8,5. Achei que ele jogou muito bem mesmo. É, mas, de fato, não pode perder. Bom, uma das grandes virtudes do Gabigol é não perder pênalti, né? Vai começar a perder pênalti e é complicado, né? Lembrando que uma coisa é contra o Bragantino com menos um. Uma final de Libertadores ou até da Copa do Brasil, não pode perder pênalti, né, Gabigol? Tem que ficar bem atento a isso, treinar um pouquinho mais. Então, eu vou dar 8,5 para ele. É, e aí chegamos no Pedro, que você pode sapecar o teu 10 aí com vontade.
É diferente, né? Ele não estava jogando bem, mas aí, uma hora para outra, ele resolve o jogo, né? Hoje é o grande finalizador desse time. O grande finalizador histórico desse time, né? Quando a gente for fazer o recorte, muito provavelmente vai ser o Gabigol. Mas o Pedro é impressionante. É impressionante. Ele tirou da cartola 3 gols e resolveu o jogo para o Flamengo. Né? Tudo bem que ele não foi em 3 jogadas individuais, mas a eficiência dele na finalização é muito superior hoje à dos companheiros. Então ele faz muita diferença, nota 10.
Nota 10 também, acompanha o teu nota 10, não tem outra nota para o cara que decidiu a parada, né? E aí chega, bom, entrou o Marinho no lugar dele. O Marinho acho que também não tem nem nota para dar para ele, entrou no finalzinho também. É. Né? Sem nota para o Marinho. E aí chegamos no Dorival. É, o Dorival hoje, eu não entendi a mexida dele, do Thiago Maia, pelo Cebolinha. Realmente não entendi. Achei que se era para tirar um volante para botar um atacante a mais, era melhor ter tirado o Vidal. Porque o Vidal marca menos. O Thiago Maia seria uma garantia de marcação ali. Mas deve ter tido alguma coisa a ver com aquela minutagem dele, com aquelas coisas todas. Então ele resolveu tirar o Vidal. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo ganhou de goleada, tá? Acho que ele precisa arrumar algumas alternativazinhas a mais, jogadinha ensaiada, em falta, essas coisas, para tentar resolver problemas contra adversários muito fechados. Mas, de uma maneira geral, o Flamengo ganhou bem, ganhou de 4. Eu vou dar nota 8 para o Dorival.
Eu vou tirar um ponto aí, porque essa substituição não me desce. É uma coisa que não me desce em nenhum treinador. Fazer esse tipo de coisa, porque você perde jogador que pode recuperar a bola e empurrar o time para frente, continuar empurrando o time para frente. O time domina o primeiro tempo, só não fez mais gols porque, né, aquele problema de sempre, de criar muito, desperdiçar muito. E aí, no segundo tempo, ele faz uma substituição absolutamente sem sentido. E eu acho que você tem razão, porque, se não me engano, só ele e o Rodinei foram jogadores que jogaram contra o Fortaleza desde o início. O Davi Luiz saiu, o Léo Pereira saiu, o Felipe Luiz saiu. Então, o João Gomes hoje não jogou porque estava suspenso e o resto foi a galera reserva. Ah, e o Gabigol, perdão. O Gabigol também começou jogando o jogo lá em Fortaleza. Então, pode ter sido isso, do Thiago Maia ter mais... Pô, mas pelo amor de Deus, pô, 10 dias... E aí ele joga contra o Fortaleza e tem que sair no intervalo do jogo. O Vidal jogou mais que ele. O Vidal jogou muito mais tempo nos dois jogos da data FIFA. Se você pegar, sei lá, 14 dias.
É verdade.
O Vidal verdade, jogou mais pela seleção chilena. Então por que não tirou o Vidal? Enfim, nota 7 para ele.
Beleza. Bom, então chegamos assim ao final de mais uma live do Flamengo aqui no UOL. Galera, senta o dedo no like aí, pô. A audiência é sempre boa, mas o like pode crescer, né? Vamos botar pelo menos 1000 likes aí. Temos um novo encontro marcado na próxima quarta-feira, não é isso, André? Flamengo e Internacional.
Isso aí. E se você... Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, Renato. Se você gostou da live, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e tal, para ajudar a divulgar, a fazer audiência e tal. E amanhã vá lá cumprir o seu dever cívico, independentemente em quem você vai votar. Mas vá lá votar.
Eu já estou até vestido. Tá bom, então, André. Valeu. Um abração. Beleza, até a próxima. Tchau, galera. Valeu.
Até a próxima. Até quarta.